DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Presidente da Libéria quer reduzir salários do Poder Executivo em 10%. No Ghana, ministro propõe que fiéis sejam chamados à oração pelo WhatsApp. E mais um episódio da rádio de novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O presidente George Weah tem estado no centro do debate popular na Libéria por querer levar avante os cortes nos salários do seu poder executivo. Depois de, em janeiro deste ano, ter anunciado um corte de 25% no seu salário, o presidente propõe agora uma dedução de 10% dos salários de todos os ministros e altos chefes do governo como parte de um esforço para enfrentar a economia falida do país. Segundo o governo de George Weah, estes cortes trariam uma poupança aproximada de $500 mil de dólares por ano, uma quantia que pode fazer a diferença, como explica o ministro Eugene Fagon. Vimos a disparidade salarial como um problema importante. Não conseguimos encontrar uma razão para haver pessoas como eu que ganham quase $5 mil americanos por mês, 4,1 mil euros, quando há pessoas na porta ao lado a ganhar $100, o equivalente a 82 euros. Estamos a falar de uma poupança aproximada de $5 milhões de dólares por mês, 4 milhões de euros, ou seja, 60 milhões de dólares, 50 milhões de euros que iríamos economizar no ano. É uma quantia significativa de dinheiro que pode ser destinada a bibliotecas e clínicas. Neste debate sobre os cortes salariais do erário público, as opiniões dividem-se. Para mim, como jovem, não faz sentido que neste país pobre um funcionário do governo receba $25 mil, $20 mil, quando outros recebem $100, $80. Há pessoas que sozinhas ganham mais de $15 mil, $12 mil, não é justo. Mas nem todos são da opinião que esta será uma medida favorável à economia do país. O analista Manipak Demo entende que não são os cortes salariais que vão salvar a economia da Libéria, mas sim ações firmes e oportunidades de investimento. Estes funcionários representam menos de 15% do setor público, são apenas uma pequena parte da folha de pagamentos do governo, que tem um déficit de milhões de dólares que precisa ser resolvido. As indústrias dos minérios de ferro e da borracha estão a passar por dificuldades. O governo tem que encontrar formas inovadoras de reduzir o desperdício, pois a Libéria é o único dos três países afetados pelo ébola que ainda não cresceu 5% ao ano. O debate à volta dos cortes salariais na Libéria coincidiu com a entrega do prémio Mo Ibrahim para a excelência na liderança africana à ex-presidente do país, Ellen Johnson Sirleaf. Numa entrevista exclusiva à DW, a ex-presidente foi convidada a falar sobre os maiores avanços alcançados no seu país a quando da sua liderança. Sirleaf mostrou-se satisfeita e confiante no futuro da Libéria. Estou muito feliz com as nossas conquistas, dado o ambiente complexo e difícil em que tivemos que trabalhar. A conquista mais significativa foi a paz estável. Também demos continuidade à proteção e à promoção de liberdades da sociedade civil. E penso que fomos capazes de alcançar grandes conquistas, como o crescimento económico, o restabelecimento das instituições e a reconstrução da infraestrutura, que nos dão a esperança de que o futuro está seguro. Questionada acerca dos líderes africanos que decidem permanecer anos e anos no poder, a ex-presidente da Libéria destacou o facto de, em África, estarem a ocorrer cada vez mais transições de poder pacíficas. Olhe em volta e veja quantas transições pacíficas aconteceram em África. Consegue ver como a democracia se está a espalhar? Há alguns que estão atrasados, não há dúvida, mas as transições estão a acontecer no continente.
DW, a sua voz da Alemanha.
E esta segunda-feira queremos saber se acha que os cortes nos salários dos funcionários públicos que o presidente da Libéria pretende levar a cabo podem melhorar a economia do país. Ao meu lado tenho Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. O que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Dizem que estes cortes são simbólicos. Já recebemos, por exemplo, uma mensagem de Albino Muxanga, que escreve que, claro que não é suficiente, mas que o presidente da Libéria está a mostrar que é necessário minimizar os custos de funcionamento do Estado para a economia poder ganhar algum ar. E este nosso ouvinte diz no Facebook que encoraja o seu presidente, Filipe Nyusi, a fazer o mesmo. A maioria dos governantes africanos atribui-se milhares de regalias antes de começar a produzir e deve também iniciar uma forte luta contra a corrupção para ir buscar o dinheiro que foge do aparelho do Estado. Força George Weah é o que comenta Albino Muxanga no Facebook. Mais mensagens daqui a pouco.
Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E passamos agora às notícias que estão a marcar a atualidade. A União Europeia vai colaborar com a Guiné-Bissau na organização das eleições legislativas previstas para novembro. Esta é uma decisão que surge depois da nomeação de um governo inclusivo e de um primeiro-ministro de consenso no país. A União Europeia afirma que estes são passos importantes para o restabelecimento do normal funcionamento das instituições na Guiné-Bissau. Uma questão passageira é deste modo que o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, descreve a ausência temporária de um embaixador de Angola em Portugal. Segundo o Jornal Expresso, o presidente João Lourenço já terá escolhido o próximo embaixador de Angola em Portugal e Marcelo Rebelo de Sousa já terá dado o seu acordo. No entanto, a cadeira da embaixada de Angola não deverá ser ocupada para já, devido à tensão existente entre os dois países por causa do processo que envolve o ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente. A Rádio Eclésia em Angola está já a ser ouvida em 6 províncias. Numa entrevista à Agência Lusa, o vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, o arcebispo José Manuel Imbamba, explicou que as emissões estão em fase experimental. Disse ainda que as outras emissoras continuam a ser montadas noutros pontos do país. O presidente angolano, João Lourenço, autorizou há cerca de 3 meses atrás a expansão do sinal da Rádio Eclésia de Luanda para todo o país. E em Moçambique, o setor das indústrias transformadoras, como são o mobiliário, a madeira e as bebidas e alimentos, tem vindo a perder empresas e há menos empregos. Segundo os resultados de um estudo a que a Lusa teve acesso, a dimensão média das empresas diminuiu de 20 trabalhadores em 2012 para 14 em 2017. A investigação teve como amostra 831 empresas, 28% das quais não resistiu à crise económica, tendo fechado portas entre 2012 e 2017. A poluição sonora é um grande problema em muitas cidades de África. Entre as causas estão os altifalantes de igrejas e mesquitas. No Ghana, tenta-se encontrar novas formas para lidar com o excesso de ruído dos espaços religiosos. Com o mundo cada vez mais tecnológico, por que não fazer a chamada para a oração via WhatsApp? É o que está a ser pedido às mesquitas, mas nem todos concordam com esta solução. Este é um trabalho de Isaac Kaledzi, adaptado por Vera Tavares.
Sons como estes são conhecidos em Fadama, na zona central de Accra, no Ghana. São comuns em locais onde vivem muçulmanos. Igrejas e mesquitas no Ghana são acusadas de produzir barulho excessivo. O ministro encarregado do ambiente, Frimpong Boateng, está a pedir às mesquitas que chamem as pessoas para orações através de mensagens de texto ou aplicações como o WhatsApp. O ministro admite que a ideia pode ser controversa, mas acha que essa via devia ser considerada para garantir às cidades um ambiente mais tranquilo.
Por que é que a mesquita não pode fazer a chamada para oração por mensagem ou WhatsApp? O imã mandava uma mensagem como "Olá, ah, está na hora de rezar, aparece." Eu acho que isso iria ajudar a reduzir o barulho.
Sheikh Hussan Ahmed é imã na mesquita local de Fadama. Faz várias chamadas à oração por dia. Concorda que o nível de ruído devia ser reduzido, mas para ele, fazê-lo por mensagem não é opção.
The imam is not paid mentally.
Os imãs não são pagos. Onde iriam buscar o dinheiro para fazer isso? Não é possível. Não acho que temos de fazer isso. Tentamos fazer o que é possível.
Practice what is possible.
Entre os habitantes do Ghana, a posição é clara.
Não vejo nada de errado com os muçulmanos acordarem cedo e usarem um megafone para chamar os fiéis para adorar o seu Deus. As igrejas cristãs também usam megafones e também rezam pela manhã. Quantos fiéis é que usam telefones?
A proposta do ministro não devia ser aceita, porque nem toda a gente usa as redes sociais, nem toda a gente tem o seu nível de educação.
Outro dos argumentos contra refere o princípio base deste tipo de chamada e da oração.
Acho que é uma questão religiosa. É suposto que a oração chegue o mais longe possível. É falso achar que se pode usar WhatsApp.
O governo pretende mesmo pôr em prática leis que regulem grupos religiosos que causam muito ruído. Mas é incerto se estas reformas seriam aplicadas rapidamente pelas mesquitas. Deverá ser também alargada às igrejas, que, tal como as mesquitas, usam megafones durante a oração. Vera Tavares, DW, a Voz da Alemanha.
Esta segunda-feira, o presidente Donald Trump recebe na Casa Branca o presidente nigeriano Muhammadu Buhari. Em cima da mesa deverão estar questões relacionadas com a segurança e o combate ao terrorismo na Nigéria, assim como o crescimento económico do país. Os serviços públicos africanos dos setores da saúde, educação e segurança não têm capacidade para responder às necessidades da população. Esta foi a principal conclusão de um estudo da Fundação Mo Ibrahim apresentado este fim de semana no Ruanda. O relatório em questão mostra que a Líbia, as Ilhas Maurícias e a Tunísia têm um médico por cada 1000 pessoas. Já no que toca à segurança, na República Democrática do Congo e no Quênia, existem apenas 100 agentes policiais por cada 100 mil pessoas. E no Afeganistão, em Cabul, pelo menos 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas esta manhã, num duplo ataque suicida. Os ataques ocorreram na área onde estão localizados os escritórios da NATO e de várias organizações não-governamentais internacionais. Uma das vítimas mortais é um jornalista. Os ataques não foram ainda reivindicados. E esta segunda-feira, a agência estatal síria anunciou que mísseis inimigos atingiram vários postos militares nas províncias de Hama e Alepo, no norte do país. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos já confirmou o ataque, mas sem identificar os seus autores. Os líderes da Grã-Bretanha, França e Alemanha voltaram a reafirmar este fim de semana a necessidade dos Estados Unidos permanecerem no acordo alcançado com o Irão. As três potências europeias entendem que este acordo é a melhor maneira de neutralizar a ameaça de um Irão com armas nucleares. Mostraram-se ainda disponíveis para negociar um acordo mais abrangente. Donald Trump ainda não tomou a sua decisão final. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi e o ministro dos Negócios Estrangeiros francês reuniram-se ontem. Segundo um comunicado da presidência do Egito, al-Sisi transmitiu ao executivo francês a necessidade de uma maior coordenação entre os dois países face à situação no Médio Oriente. E terminamos com os resultados da Bundesliga deste fim de semana. É oficial, o Colónia vai mesmo descer de divisão, depois de ter perdido este sábado por 3-2 em Friburgo. O Hamburgo venceu o Hoffenheim por 3-1 e o jogo entre o Schalke 04 e o Borussia Mönchengladbach terminou empatado 1-1. Nesta que foi a 32ª jornada da Bundesliga, o Hamburgo voltou a mostrar a vontade de permanecer na Primeira Liga, tendo vencido o Wolfsburgo por 3-1. O Bayern venceu o Eintracht Frankfurt por 4-1 e o Stuttgart surpreendeu frente ao Leverkusen, tendo vencido por 1-0. Ainda este fim de semana jogou-se o Augsburgo-Hertha de Berlim, uma partida que terminou empatada a 2-2. No domingo, o Borussia Dortmund foi ao estádio do Werder Bremen empatar 1-1. O Mainz venceu o Leipzig por 3-0. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá,
Bem-vindos ao 11º episódio da série Contra o Crime, Gritos Silenciosos. A pequena comunidade de Lambo continua em choque com o assassinato de José Jaca, um crime que a polícia tem estado a investigar. O chefe da aldeia oferece uma recompensa, é o título deste episódio.
Mas para que essa reunião?
Deve ter a ver com a morte do senhor Jaca.
Está aqui a polícia.
Obrigado por ter vindo, inspetor Bruno.
Eu é que agradeço a oportunidade, chefe Tomé. Precisamos da ajuda das pessoas da aldeia.
Ok, então vamos começar. Povo de Lambo, convoquei esta reunião para dizermos a verdade uns aos outros. Desde o assassinato, as pessoas começaram a desconfiar uma das outras. E isto está a semear discórdia na nossa comunidade. Por isso, convidei a polícia para estar presente nesta reunião. Este é o inspetor Bruno.
Obrigado, chefe. Olá a todos. Como sabem, temos estado a investigar a morte do senhor José Jaca, que foi assassinado misteriosamente nas traseiras da sua casa. Ainda não temos provas suficientes para fazer uma detenção. Por isso, apelamos à comunidade para nos ajudar a procurar o assassino.
Mas a morte do senhor Jaca não foi o único acontecimento aqui. Há também a questão do bebê abandonado em frente à esquadra da polícia, lembram?
Sim, e o bebê? Nunca mais se falou do bebê?
Por favor, um de cada vez. O bebê está seguro no orfanato da cidade. E nada sugere que haja uma ligação entre os dois casos. Garanto-vos que estamos a fazer o nosso melhor. Mas precisamos de informações sobre coisas estranhas que possam ter notado na aldeia. A vossa colaboração é muito bem-vinda. Obrigado.
Silêncio, silêncio, por favor. Obrigado, inspetor Bruno. Deixe só acrescentar que está a ser oferecida uma grande recompensa a quem tiver informações valiosas sobre este caso. Agora podem ir. Muito obrigado por terem vindo.
Inspetor Bruno.
Sim?
Gostaria de falar consigo um pouco.
Sim.
Sabe, acho que sei algo sobre o senhor Jaca que poderá ajudá-lo. Ele estava profundamente endividado.
Ah, é?
Yeah.
Pode contar-me mais sobre isso?
Bom, agora não posso falar, não é? Temos que nos encontrar em outro local. E em segredo.
Sim, claro, claro.
Yeah. Ok, até lá.
Ah, até lá.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que os cortes que o presidente da Libéria pretende levar a cabo nos salários dos funcionários públicos podem melhorar a economia do país? Esta é a pergunta que colocamos hoje aos nossos ouvintes. Guilherme, há mais reações?
Há bastante mais reações. Recebemos um comentário de Xadrek Elias, por exemplo, que diz que é bem pensado e que, na sua opinião, o presidente está a fazer o que muitos países abalados pela crise económica deviam fazer, ou seja, começar a diminuir salários a partir dos governadores e até ao próprio presidente e os seus respectivos benefícios. Ângelo Arthur da Cruz também escreve na página da DW no Facebook para aplaudir George Weah e diz: bem haja, senhor Presidente. Miraj Ayn Lassimo diz que este é um presidente patriota que ama o seu povo. É o que comenta este internauta no Facebook, que acha também que Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi deveria fazer o mesmo em Moçambique e diminuir os salários dos grandes dirigentes. Esta é uma opinião de outros ouvintes que também gostariam de ver estas medidas implementadas no seu país. Por exemplo, o Anadildo Alisson, que escreve no Facebook que Angola precisa de um presidente como esse, e o nosso ouvinte Lavo Baldé, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, acredita que o presidente da Libéria conseguirá melhorar a economia do país. Primeiro cortou o seu salário e só assim poderá fazer pois sabemos que este país africano está a deparar com uma grave crise na sua economia e é preciso evitar mais desastres. Lafo Baldé diz ainda que o novo presidente assumirá as responsabilidades para melhorar a economia e para salvar o país.
Muito obrigado, Guilherme. Agradeço também a quem nos escreveu a partir do Facebook. Se quiser saber mais sobre estes e outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Tenha um bom dia.